Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo à edição desta sexta-feira do Paraná em Rede, 16 de agosto. Vamos juntos conferir os assuntos de hoje. Determinação federal para o fim do uso dos radares móveis. Vamos saber qual é a situação nas rodovias federais do Paraná. Polícia Civil busca suspeitos de golpes contra idosos. Os golpes somariam 30 milhões de reais. E o Ministério Público denuncia 29 envolvidos em esquema para furar a fila no SUS, através da cobrança de propinas. E dados comprovam a desigualdade no mundo do trabalho. Uma plataforma online reúne os dados disponíveis sobre o assunto. Vamos trazer os detalhes destes e de outros assuntos aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O céu tem pouca nebulosidade hoje, temperaturas elevadas no oeste, noroeste e no norte pioneiro nesta sexta-feira. 19 é a máxima para a capital, 24 para Paranaguá, 24 também em Telêmaco Borba, 27 para Apucarana, 28 para Paranavaí, Maringá e Umuarama, 25 em Cascavel, 28 em Foz do Iguaçu, 26 em Francisco Beltrão, 25 em Pato Branco, 23 em Guarapuava e 23 graus também é a máxima em União da Vitória. O presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Rodoviária Federal não use mais radares móveis nas rodovias do Brasil. A suspensão foi determinada nesta quinta-feira e tem validade a partir da próxima semana.
De janeiro de 2018 a junho de 2019, 6.339.500 motoristas foram multados por excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias de todo o Brasil. No Paraná, entre janeiro e junho de 2019, as equipes da PRF flagraram 130.677 veículos acima da velocidade permitida. Essas multas foram aplicadas por meio de radares móveis. A determinação do presidente Jair Bolsonaro em suspender o uso dos equipamentos nas rodovias federais foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e começa a valer a partir desta segunda-feira. Segundo a decisão, o uso de radares estáticos, móveis e portáteis fica suspenso até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade. De acordo com o documento, a medida tem por objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. A medida não vale para radares fixos ou medidores de velocidade, que servem de alerta para os motoristas. Para Mauro Gil, especialista em trânsito e vice-presidente do Observatório de Segurança Viária, a suspensão do uso dos radares móveis pode fazer com que os motoristas não respeitem o limite de velocidade da via, causando acidentes.
No primeiro momento, o que vai acontecer é que a gente vai ter um avanço da velocidade dos veículos, né? A partir do momento que o condutor entender que ele não está sujeito a qualquer tipo de fiscalização, você vai ter um incremento da velocidade e, consequentemente, um incremento também de possíveis acidentes sendo gerados em função dessa decisão.
Na avaliação do especialista, o decreto presidencial traz um retrocesso para a educação no trânsito.
Na realidade, a gente tem feito um trabalho de conscientização, de tentar mudar o comportamento das pessoas, e o radar é uma peça importante nisso. Agora, a partir do momento que deixa de existir esse equipamento como um equipamento que vai fazer essa avaliação da conduta do condutor, efetivamente a gente tem um retrocesso. Para que ele tenha de novo essa conscientização, a partir do momento que ele deixa de ter essa fiscalização, a gente passa a gastar mais tempo para tentar convencê-lo novamente do risco que é ele andar em alta velocidade.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que determinou a todos os policiais que recolham os radares móveis até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação. De Curitiba, repórter David Lira.
E a Polícia Civil do Paraná busca suspeitos de golpes contra idosos. O grupo já teria conseguido, desta forma, 30 milhões de reais aplicando golpes em idosos de Curitiba e região.
A Polícia Civil do Paraná faz uma operação nesta quinta-feira para cumprir 105 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresas que atuam no ramo de seguros. Há suspeitas de que as pessoas envolvidas tenham roubado cerca de 30 milhões de reais por meio de golpes praticados contra pessoas idosas. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Bocaiúva do Sul, Itaperuçu, Araucária e Fazenda Rio Grande, com a atuação de 150 policiais civis. Até as 2h30 da tarde desta quinta-feira foram cumpridos 70 mandados de busca e apreensão e apreendidos diversos documentos, entre eles de policiais civis, militares e servidores do Exército, utilizados para coletar dados, além de computadores. Também foi encontrada grande quantidade de medicamentos anestésicos e para procedimentos estéticos, a maioria vencidos na residência de um suspeito que não exerce nenhuma profissão ligada ao ramo da saúde. Será apurado se há crime contra o consumidor ou até mesmo contra a saúde pública. Ao todo, 29 pessoas relacionadas às empresas estão sendo investigadas. Conforme apurado, o grupo fazia contato telefônico com as vítimas, em geral, idosos aposentados. Um integrante do grupo identificava-se como representante de bancos e da Paraná Previdência e alegava a necessidade de uma atualização cadastral para pegar todos os dados das vítimas. Depois, os suspeitos iam até as residências dos idosos e os induziam a assinar diversos documentos, grande parte deles em branco, sob o pretexto de dar efetividade à atualização cadastral. Passados alguns meses, as vítimas se davam conta de que estavam sendo descontados automaticamente valores indevidos das aposentadorias e percebiam que havido sido vítimas de um golpe. De acordo com as investigações, que já acontecem há aproximadamente um ano, a organização criminosa pode ter feito vítimas em diversas regiões do Brasil. Com a deflagração da operação, a Polícia Civil acredita que centenas de vítimas devem comparecer até unidades policiais e registrar boletim de ocorrência. Repórter William Sopa.
O médico Rafael Sus Marques, acusado de assassinar a fisiculturista Renata Mugiatti em setembro de 2015, prestou depoimento à justiça nesta quinta-feira em Curitiba. Ele nega que tenha jogado a namorada pela janela do apartamento, como aponta a denúncia do Ministério Público. Renata Mugiatti morreu após supostamente cair do 31º andar de um prédio em Curitiba. O caso foi tratado como suicídio, mas os fatos apontaram a possibilidade de um crime. A defesa da família Brites, acusada pela morte do jogador Daniel, afirma que o processo que investiga a morte do atleta pode ser desmembrado na audiência do início de setembro, para que cada um seja julgado individualmente. O repórter David Lira tem os detalhes.
Após o adiamento da audiência no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o advogado de defesa da família Brites, Cláudio Daledoni, declarou que a separação do processo da família dos demais réus acusados pela morte do jogador Daniel Correia Freitas vai facilitar o trabalho de todos os envolvidos. Daledoni afirmou que o desmembramento do processo vai ocorrer.
A juíza de direito levantou a hipótese de Cristiana, Lana e Edson terem o processo desmembrado dos demais, né? Um advogado foi absolutamente contra, ponderações do Ministério Público, achou por bem, então, nesse primeiro momento, redesignar a audiência, mas o desmembramento, nessa hipótese que eu estou colocando, é coisa que se aproxima. Isso vai ocorrer.
O advogado especialista em direito penal e processual penal, João Rafael de Oliveira, explica que o desmembramento de processo é comum no Poder Judiciário. Vários processos da Operação Lava Jato, por exemplo, foram separados para que a justiça determinasse as sentenças com mais agilidade.
O próprio Código de Processo Penal permite também a cisão processual quando o juiz entender que é o caso, para fins de evitar tumultos processuais, para fins de eventualmente evitar morosidade desnecessária para aqueles que estão presos, porque há sempre uma exigência de maior celeridade para o réu preso, que não é a mesma para o réu solto. Então há sim a possibilidade, embora a regra seja processamento unitário, processamento comum de todos os réus, há sim a possibilidade, prevista no Código de Processo Penal, de cisão processual quando eles entendem necessário para fins de evitar prejuízos para a própria pauta de julgamento ou para designação de audiência. No caso da Lava Jato, há vários feitos teve um desmembramento. Aí o que fez? Dividiu-se por núcleos. Ah, vamos atender o núcleo político, depois o núcleo empresarial, depois o núcleo dos doleiros, que manteve na mesma vara criminal, mas fez uma divisão para fins da justiça poder realizar a contento no serviço jurisdicional.
Ainda de acordo com o Dr. João Rafael de Oliveira, a separação do processo pode ocorrer de diferentes formas. A juíza do caso pode desmembrar por núcleo, que é quando os acusados respondem pelo mesmo crime.
Então, se a pessoa responde só por passar uma testemunha, vai desmembrar ela só em relação à coação à testemunha. Não vem para ela a acusação de homicídio.
Em relação ao caso Daniel, a juíza Luciane Regina Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, não decidiu se vai desmembrar o processo. Para o advogado que responde pela defesa dos réus David Voleiro e Igor King, Rodrigo Falks, o ideal é que os réus sejam julgados juntos.
O ideal é que eles sejam julgados juntos, até mesmo porque o Edson comentou que vai falar, vai contar o que aconteceu e daí nesse sentido... Pro David e do Igor, a gente fica um pouco mais confortável porque eles foram simplesmente acessórios nesse caso, né? Eles não participaram efetivamente do homicídio.
De Curitiba, repórter David Lira.
E o Ministério Público do Paraná denunciou 29 pessoas no âmbito da Operação Mustela, que investiga um esquema de cobrança de dinheiro para furar a fila do Sistema Único de Saúde no Estado. 6 denunciados são médicos, que cobrariam propinas para adiantar a fila de cirurgias pelo SUS. De acordo com os promotores, cerca de 800 pessoas teriam pago o equivalente a R$100 mil de forma indevida. Já, depois do intervalo, a gente vai falar sobre um observatório, uma plataforma online que comprova algumas desigualdades no mundo do trabalho.
O Paraná em Rede volta já.